Olá, minha gente, 5 horas da tarde, começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Vocês estão bem depois do feriado, né? Tem gente que tem o privilégio de esticar e tudo, menino. Vai até domingo que vem. Mas aqui estamos nós para trazer todas as informações. A maioria, obviamente, voltou ao trabalho nesta quinta-feira, mas amanhã já é sexta, então semana mais curta. Simbora, tem muita informação a partir de agora aqui no Futebolês. 3466-2040, zap já está liberado.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Economize na hora de cuidar do seu carro, na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu, em PC. Céu Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução.
E a gente já começa com informação, atualizando tudo aqui, a partir de agora aqui na Jangadeiro Band News FM, no nosso canal no YouTube também. Estamos ao vivo para todo o mundo, não é força de expressão. Todo mundo acompanha a gente também lá no YouTube, youtube.com/soufutebolês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, não custa absolutamente nada. Bora começar com os destaques. A gente já convoca Anderson Azevedo. Marcelo Paes concedeu entrevista coletiva. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, você. Boa tarde a todos. Exatamente, presidente tricolor falou igual o homem da cobra, viu? Uma hora de entrevista coletiva, abordou vários assuntos, dentre eles o momento atual vivido pela equipe leonina em campo, renovação de contratos, situação dos jogadores que estão emprestados, possíveis renovações, enfim, a gente vai abordar tudo ou boa parte dessa entrevista, já que uma hora é coisa demais, mas os principais pontos que ele falou nessa entrevista coletiva já tarde, a gente vai abordar daqui a pouquinho no programa.
Destaque do Ceará que joga no domingo, aliás, no sábado, não mais no domingo, sábado, Ceará entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde, GC. E Ceará, que com aquela mudança de programação, com jogo antecipado de domingo para sábado, já está em Goiânia desde a madrugada, viajou ontem à noite. Nesse momento, Wagner Mancini trabalha com seus atletas no CT do Atlético Goianiense e deve fazer apenas uma mudança no time que joga neste sábado no Oba. Não vai ter Léo Santos, mas Zé Ricardo deve ter oportunidade de jogar em Goiânia.
Nesta sexta-feira começa o maior campeonato de futebol não profissional do nosso estado. Começa a Copa Arena Fortaleza 2024, aliás, 2023, nesta temporada, sexta edição, que movimenta todas as areninhas, praticamente todas as areninhas de Fortaleza, mais de 300 equipes, mais de 10 mil atletas envolvidos em três categorias, claro, com toda a cobertura do Futebolês, a Copa Arena, que começa nesta sexta-feira, lá na areninha do José Walter, a partir das 7 horas da noite, é a solenidade de abertura.
Você está ouvindo Futebolês.
Boa tarde para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Quinta-feira aí, hoje são 16 de novembro de 2023. Para quem está acompanhando a gente no horário mais conveniente, através do podcast, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você estiver ouvindo o Futebolês, obrigado pela audiência. Renato Manso, como é que você está, Renato?
Tô bem, e você?
Tô ótimo.
Boa tarde para você, pro Anderson, Danilo, todo mundo que acompanha a gente na Jangadeiro Band News. Como foi dito, já muitos assuntos para a gente debater ao longo do programa hoje.
Anderson Azevedo falou algo que é muito bom. Marcelo falou mais do que o homem da cobra. É. Porque o velho da cobra, Renato, falou muito e tinha muito o que falar mesmo, né? O Marcelo Paes é um cara articulado, bom nas palavras.
E ele ainda levou o Alex, né?
Porque aí os levou dois de quebra o Alex Santiago e os dois dão show, né?
É, falam muito bem. E aí explicaram vários assuntos dos quais foram perguntados, pelos quais foram perguntados. E a gente vai trazer alguns aqui pra gente debater.
Mas hoje os parabéns para Anderson Azevedo, Tá aniversariando hoje, essa coisa fofa. Anderson, torcedor de vários, de todos os clubes do Brasil, te parabenizando aí a torcida aí, Anderson. Parabéns, Ezevedo.
Obrigado. Muito obrigado a todos pelo carinho que recebi durante todo o dia. Vocês, meus amigos, companheiros de trabalho, as pessoas que me param na rua, me cumprimentam, gente que me conhece e eu não conheço, mas é muito legal receber esse carinho de todos, dos meus familiares também e tal, da minha filha, que é a razão do meu viver. Então, o dia de hoje, um dia bem especial, um dia também de muito trabalho, como foi na entrevista coletiva do Marcelo Paes, e agradecer especialmente a todas aquelas pessoas que tiraram um tempinho para me felicitar e que também me mandaram uma farpelinha pelo Pix.
Não,
o negocinho tá legal, viu?
Não acredito.
Gostei.
Não. Não acredito, não.
Rolou mesmo.
Ora, não acredito.
É mesmo, Anderson?
Ora, não é. Eu não pedi nada. Eu deixei à disposição para caso alguém queira me mandar um presente, deixei o número do Pix. Isso, inclusive, foi uma sugestão de um torcedor do Fortaleza no estádio. E aí ele chegou pra mim e disse: cara, deixa teu Pix no dia do teu aniversário e tal. Às vezes a gente quer mandar coisinha pra ti, a gente gosta de ti, do teu trabalho. Então, quem quiser mandar, fique à vontade. É o 996106898.
Tá lá no Instagram dele.
996106898.
Tá no Instagram dele.
Fica à vontade.
Quem tiver dificuldade de anotar, é só ir lá no Instagram dele. É mais fácil. Que loucura, que loucura. Quer dizer que tá pingando, é?
Tá. Digamos que dá para comprar uma bandeja de ouro.
É uma espécie de OnlyFans do Anderson.
É, só não vai ver, né?
Ai, minha Nossa Senhora. OnlyFans
do Anderson. Acho que você podia ser empresário dele.
Não, eu posso
fazer isso. Você, inclusive, já veiculou imagens. É. Inclusive, o Bruno Alves aqui no nosso chat do YouTube tá perguntando que foto foi aquela que você
disponibilizou. Não, eu tenho várias fotos, assim, comprometedoras e seminuas do Anderson Azevedo. Várias. Na minha galeria, isso, na minha galeria. Nós viajamos.
Ele é tão filho de uma égua que ele bateu na porta do meu quarto na viagem passada. Quando eu abri a porta só de cueca, ele foi e bateu foto.
Eu tenho várias fotos.
Quem quiser, só me mandar também pelo Pix, eu posso ceder as fotos. Aí é OnlyFans de Anderson Azevedo.
Eu já vi a pessoa ganhar dinheiro com o próprio corpo.
Não,
mas com
outro.
O corpo dos outros é a primeira vez. Assim, né? De forma direta.
Nossa Senhora.
Né?
3466-2040, esse é o nosso WhatsApp, tá? O do Anderson, se você quiser participar dessa orgia no nosso...
Não é pra poder falar isso, não.
Não, mas é uma orgia de alegria. Ó... Oh,
é, o Pixversário.
Pixversário.
Você não me conhece pessoalmente, então gosta de mim, quer me presentear.
Cara, que loucura.
Vai no 996106898 e pinga.
O cara criou uma modalidade de...
Que loucura.
Meu Deus, isso é um empreendedor nato.
Ó, eu tenho um Alores pra hoje, tá?
Bora.
Fui ao oftalmologista agora há pouco, e na saída, quem me disse, ó, Jussinha, já tô aqui ligado, ele tava com o radinho ligado, tá? É Lucivaldo, lá no estacionamento do
não
shopping...
Não é o Lucivaldo que participa aqui com a gente,
não. Né? No estacionamento do shopping Aldeota. Alô, Lucivaldo, grande abraço pra você. Ele tava com o radinho, disse, Jussinha... Tô ouvindo já e eu disse, cara, Lucivaldo, preciso correr aqui porque eu também tenho que chegar à emissora rapidinho. Então, um abraço pro Lucivaldo e pra todo mundo que acompanha a gente nesta quinta-feira de muita notícia, tá? A gente tá brincando com o Anderson Azevedo, eu conheço o Anderson já há muito tempo, a gente já trabalhou junto em outras emissoras, inclusive. Tenho um carinho muito especial pelo Anderson. O Anderson é um menino que não faz mal a ninguém. Ninguém, Anderson é incapaz de fazer mal a...
Só a mim.
Às vezes só ele mesmo, né?
É, exatamente. Mas Anderson é uma pessoa... leve, é desse mesmo jeito, em qualquer momento, eu já falei isso, muita gente pergunta, Anderson, daquele jeito, ele é pior, pessoalmente ele é pior, porque aqui ele tem algumas regras ainda para seguir, mas Anderson Azevedo é um cara que leva a vida com uma leveza, assim, é um menino, uma cabeça de criança ainda, e tomara que ele se preserve dessa maneira, porque eu já falei N vezes aqui, a vida é rápida demais para a gente levar tudo muito a sério. Além de ser, cara, claro, um profissional também exemplar do modo dele. E eu sempre defendi essa tese no futebolês. Nós não podemos enquadrar ninguém. Temos algumas regras, algumas arestas para sempre aparar aqui. Porque, afinal de contas, nós somos funcionários. Mas a gente não pode destruir o que o profissional tem de mais nato, né? O Anderson é do jeito dele, Danilo é totalmente diferente, mas são ótimos profissionais, cada um com a sua maneira. Renato, Caio, enfim, talvez o futebolês tenha esse sucesso que tem, porque nós somos muito diferentes um dos outros. E o todo é que é o importante, nós preservamos o que nós temos de essência. A essência tem que ser preservada, isso eu sempre vou defender aqui. Mas é isso, tá? Um abraço pro Anderson Azevedo, mas não vamos mais perder tempo não, o Anderson tá ganhando dinheiro pra caramba, o Pix dele, Pix Versário, é o OnlyFans de Anderson Azevedo, você vai lá, se você tá interessado, vai lá no Instagram do Anderson, aproveita, segue Anderson Azevedo, sem os S, Azevedos não tem os S. Z-V-D-O. É, Anderson Azevedo. Se você colocar Anderson Azevedo, vai aparecer lá o perfil do Anderson. Tem num dos stories tem um Pix dele lá. E você segue o Anderson também nas redes sociais, porque além de tudo, é muita coisa aleatória também. Mas, hoje Marcelo Paes falou. E quando o Paes fala, no jargão do jornalismo, a gente diz: Marcelo Paes rende. Porque ele consegue ser. Ele consegue trabalhar bem com as palavras, ele é um cara muito articulado, ele não se acanha na frente das câmeras, no microfone, se sente muito à vontade, e falou que só hoje, né?
É uma hora de coletiva.
Uma hora é correr demais, viu?
É muita resposta, assim, não teve um limite de tempo, foi até onde realmente os jornalistas que estavam presentes tiveram a quantidade de perguntas que quiseram lá sabatinar. Inclusive foi perguntado no final se alguém tinha mais alguma pergunta, mas acredito que a turma que estava lá perguntou sobre todos os temas do momento, né, principalmente. Uhum. Especulação sobre o Caio, especulação sobre Lucero e Pochettino, especulação sobre se ele ia colocar a base no estadual para, né, meio que diminuir a quantidade de jogos na temporada dos principais jogadores, e também sobre a renovação do Vojvoda, alguns assuntos que a gente separou aqui.
Bom, o que é que vocês querem? O cardápio é vasto, tá? É bem diverso. Temos Caio, Lucero, Vojvoda.
Ele falou do momento. Bom, também, que a gente acabou nem separando essas.
Base no estadual. Vamos começar com o Caio Alexandre, né? Então vamos ouvir o Marcelo Paes falando sobre Caio Alexandre, porque... Mas por que, José? Ventilaram o nome do Caio Alexandre no Corinthians e no São Paulo. E, além disso, o Palmeiras parece que procurou informalmente o Caio Alexandre. É um jogador que vai ser assediado, né? Um jogador que todo mundo sabe que vai ser assediado pela temporada que ele fez. Vamos ouvir. O Marcelo Paes falando sobre Caio Alexandre.
Formalmente, pra gente, não chegou nada, certo? Nenhum momento chegou... papel timbrado, fazendo proposta para a compra do Caio Alexandre, não teve nada disso até agora. Houve, sim, um contato informal de uma pessoa ligada ao Palmeiras, né? Mas já tem um tempinho, então não foi semana passada, não foi ontem. Então, a gente trabalha com o Caio Alexandre no Fortaleza. Nós pagamos mais uma parcela da compra do Caio Alexandre, essa é a informação nova, né? A parcela que seria paga em dezembro, nós pagamos logo agora, né, em novembro, já antecipamos aí mais uma parte do acordo que a gente tem com o Vancouver. Então, estamos 100% seguros juridicamente da compra do Caio para o Fortaleza. E o clube que quiser comprar o Caio ou qualquer outro jogador do Fortaleza que esteja sob contrato, vai nos procurar formalmente, corretamente, oferecer uma proposta. Se a proposta for o que a gente quiser, a gente faz. Se não quiser, a gente negocia, faz a contraproposta, como é o trâmite natural. Então, essa é a situação específica do Caio Alexandre.
Sem novidades. Não tem nada de novidade aí sobre Caio Alexandre do que a gente já tenha falado, que a gente saiba, né?
A grande novidade que ele mesmo falou, José, é o pagamento de mais uma parcela, que ele antecipou dezembro, logo agora, em novembro, para poder, inclusive, ficar bem... respaldado na negociação. Ó, a gente está cumprindo a obrigação de compra do Caio.
Lembremos que o Caio pode sair do Fortaleza. Ele pode sair do Fortaleza, via Fortaleza, não via Vancouver.
Exato.
Né? Por exemplo, o Palmeiras quer comprar Caio Alexandre. Pronto, Fortaleza detém os direitos do Caio Alexandre. Fortaleza, o Palmeiras negocia com o Fortaleza a compra do Caio Alexandre. Paga a multa e se mora. E a vida segue. É basicamente isso.
E foi isso mesmo que ele falou, inclusive, de
Palmeiras
do
e outro.
Do Pochettino, a mesma ideia.
Bom, então é isso. O Caio Alexandre é óbvio que seria especulado pela temporada que ele fez. É um ano muito bom, desde o ano passado. Ele tem jogado muita bola no Fortaleza. Recentemente caiu de rendimento, assim como todo o time do Fortaleza. Caiu de rendimento. É, a gente olha para o Caio Alexandre porque o nível do Caio Alexandre é um nível alto. Assim, o sarrafo do Caio Alexandre é lá em cima. Então, quando ele joga um pouquinho abaixo, isso salta aos olhos, né? Isso o torcedor logo percebe também que Caio Alexandre caiu de rendimento. Mas é bom que o Marcelo Paes fale sobre isso, né? Acho que a grande questão é essa segunda parcela, né?
E o que dá pra gente cravar, confirmar, é que Fortaleza está muito seguro na situação de que tem um jogador que, apesar de interessar o mercado, ainda que saia, vai trazer um retorno financeiro considerável para o clube.
Sim.
Né? Acho que nenhum clube deve ser refém de nenhum jogador. Nenhum refém. Se o cara quiser sair, se tiver realmente uma grande proposta, beleza, que vá, desde que cumpra aquilo que foi acordado. E no caso, a gente está falando da cláusula de o valor dele no mercado. Não estou dizendo que o Caio quer sair do Fortaleza. O que eu estou querendo dizer é que se o Caio, em algum momento, chegar ele ou qualquer jogador do elenco, tiver interesse de sair, beleza, não tem problema. Acho que é isso mesmo. Aconteceu com o Moisés, vai acontecer sempre com jogadores que têm qualidade, que têm mercado. Eles vão atrair, de fato, grandes clubes, seja no cenário internacional. Eles vão atrair clubes que têm mais poderio financeiro, faz parte do jogo, mas estando seguro, organizado dentro dos acordos contratuais, faz parte do jogo também o Fortaleza esperar. Quer contratar? Beleza, é só formalizar uma proposta e a gente vai negociar. Se tiver dentro daquilo que a gente espera, ok, vá, um abraço. Se não tiver, fica e vai continuar trabalhando.
Todo mundo perguntando sobre transfer ban. No caso do Caio Alexandre, isso não se aplica, porque o Caio Alexandre já é jogador do Fortaleza. Isso. Então, assim, o Fortaleza...
Ele fala também sobre isso.
Ele fala sobre isso também,
tem
né?
Tem uma respostinha aí antes dessa página.
Então, é isso. Não, é só pra galera...
A galera tá perguntando.
Tá,
né?
Perguntando, eu tô já explicando também, porque tem... Inclusive, é o Alex Santiago, isso, que fala sobre transfer ban, mas já antecipando a pergunta de alguns aqui. Só falando isso, estou me referindo especificamente aos jogadores que estão no Fortaleza. No caso do Caio Alexandre, ele não teria nenhuma relação com o transfer ban.
Aí no caso de ninguém, tá? Na situação atual, de ninguém. Porque como o Fortaleza vai ser julgado só no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, essa punição ela vai cair e o Fortaleza vai poder contratar normalmente no final da temporada. O transfer ban, o Fortaleza já entrou com pedido, ele vai ser retirado, porque o clube não pode ser punido antes de ser julgado. Então a situação é essa, ele está liberado para contratar normalmente na janela que vai abrir para o próximo ano.
Exatamente isso, é perfeito, Anderson, essa colocação. Assim, a preço de hoje, Fortaleza não tem nada de transfer ban. Se ele for julgado e condenado, aí pode sofrer o transfer ban, que é a impossibilidade de você negociar, de você contratar qualquer jogador que seja, ainda no caso Luceiro. Ainda no caso Luceiro, é bom deixar claro. A gente ouve mais uma resposta aqui do presidente Marcelo Paes. A gente separou um trecho. Acho que é o trecho do Vojvoda. Bora ouvir o Vojvoda falando sobre Vojvoda? Porque é assunto também que todo mundo pergunta. E o Vojvoda também, eu acho que é o mesmo caso do Caio Alexandre, né? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter interesse pelo Vojvoda, pelo que ele tem feito à frente do Fortaleza. Marcelo Paes, eu acho que também não falou nada além do que a gente já saiba, mas vale a pena reforçar.
Quanto ao Vojvoda, se ele quiser, eu assino com ele já a renovação ali de mais 2 anos. Então, não tem a menor intenção de que ele saia do Fortaleza, ele tem contrato até o fim de 2024. E é um cara honestíssimo, trabalhador, vencedor, correto. E o tempo que ele puder ficar aqui, eu vou trabalhar para que ele fique aqui. Nós, né, Alex, vamos trabalhar para isso. Então, não tem essa questão.
Quando o cara fala que renovaria por mais 2 anos, então seria até 24, né, considerando que o Vojvoda fica
25.
Até... não, mas ele fala, se ele renovar até por mais 2 anos, ele fica até o final de 24. Se mais 2 anos, imagina...
26.
É óbvio que a intenção não é essa, mas na mesma situação lá... do Caio Alexandre. A questão de multa, se o Vojvoda se interessar por um projeto. Enfim, tem vários fatores também.
É, e acho que também nessa questão do Vojvoda, tem não foi bem assim exatamente isso, mas eu acho que nas entrelinhas dá para perceber também que há uma leve resposta em dizer o seguinte: tem gente criticando o Vojvoda, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Vojvoda é da nossa confiança e vai ficar com a gente.
Acho que é isso mesmo, Renato.
Então, assim, não é... Acho que o recado
nas entrelinhas é esse.
Acho que o recado é esse mesmo, assim. Por mais que o Paes não tenha dito isso, né, não tenha respondido essa pergunta, acho que no fundo é dizer o seguinte: ele fica por 2 anos, a gente confia totalmente no trabalho e vai seguir, pode criticar, pode chamar de pardal, pode chamar do que for. O que ele já fez pelo clube dá respaldo para ele seguir no trabalho.
Inclusive, acho, viu, Anderson, que a entrevista do Marcelo Paes para esse momento, eu acho que é em resposta ao momento ruim do Fortaleza.
Com certeza, não tinha dúvida. Inclusive, serve para blindar o grupo de atletas dessa situação. E ele deixa isso bem claro quando ele fala que confia totalmente no trabalho, tanto dos jogadores como também da comissão técnica. Apesar do momento ruim, ele cita várias vezes que o futebol vive de momentos. Existem momentos positivos e momentos negativos. E o Fortaleza está oscilando no momento negativo, mas ele tem total confiança no trabalho que vem sendo feito, de que mais uma vez o clube vai conseguir sair dessa situação que não é tão ruim, porque o time está assim há 7 jogos sem ganhar, é chato, incomoda jogadores, comissão técnica, diretoria, mas não tem motivo nenhum para desespero e ele crê fielmente que no sábado o time consiga vencer o Cruzeiro.
Quando o assunto é tomado ou interruptor, você já sabe, né? Tem que ser da marca Romaze, e não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses, então confie no seu eletricista. Romaze é sinônimo de garantia e qualidade, tudo tem 5 anos de garantia. Aproveita, segue lá a Romaze no Instagram, vai lá, clica lá no seu Instagram, @romazeoficial, é o aplicativo, é o perfil, né, da Romaze no Instagram, vai lá, segue a Romaze no Instagram, @romazeoficial. Tem um recado super importante aqui, viu, Renato?
Manda.
Eu tenho um recado super importante, ó. Anotei aqui, para não esquecer. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Leonardo Araújo. Leonardo Araújo, ele é diretor comercial da Gerardo Bastos. Nada mais, nada menos.
Só isso, né?
Só isso. Alô,
Léo. Onde o...
Pneu. Sim. Léo, vou logo... Né, trazer intimidade, fazer network, né? Léo Araújo, e também deixa eu mandar um abraço aí, sim, né? Aqui é outra história. Gerardo Bastos Filho, você sabe. Sim.
Só isso.
Gerardo Bastos Filhos, que é CEO da Gerardo Bastos. Eles estão sempre acompanhando a gente. Mandar um abraço para toda a turma, para todo o corpo da direção, para todos os funcionários da Gerardo Bastos, e tomara que vocês estejam conosco também na temporada 2024. Seria muito, muito importante para a gente ter uma marca do tamanho da Gerardo Bastos, também chancelando o trabalho do Futebolês. Então, um abraço aqui para os dois, para o Gerardo Bastos Filho, esse é já meu amigaço, meu amigo, e também a gente tem que fazer boas, né, amizades. E o Leonardo Araújo também, grande Leonardo, diretor comercial da Gerardo Bastos, pessoal que está acompanhando a gente.
Você está certíssimo.
Tem mensagem aí?
Não, aqui no Superchat não.
Não tem?
A galera parou de investir na gente. Eu acho que tá todo mundo, tá todo mundo focado no Pix.
Mande do Pix Versário. Pode mandar.
Aí é brincadeira.
Eu acho que ele faltou aquela reunião da ética. Porque ele tá concorrendo com o próprio...
É loucura. Não é loucura. Fala isso não, Renato. Não dá ideia. Bora bater um papo com o Danilão? 3466-2040 é o zap do Futebolês. Hoje o programa tá... Pra quem fica dizendo, o programa tá no final do ano, não tem nada e tal... Tem é coisa, menino.
Tem.
Que é o seguinte: baixar a trilha. Supervisor, é supervisor de futebol, né? Diretor de futebol, como é o cargo?
De quem?
Do Ceará, que tá em. Tá vago ainda.
Executivo de futebol.
Executivo de futebol. Executivo de futebol.
Ceará já tem hoje um coordenador.
Coordenador.
Que é João Paulo Sanches.
Certo.
E tem um assessor de futebol.
Dom Ricardo.
Dom Ricardo. Até bom saber se ele vai usar algum Ricardinho, alguma coisa. Ou Ricardo. Não, vai ficar Ricardinho.
Não sei, é porque quando os caras mudam, né? Eles ganham o sobrenome.
Sobrenome, pois é.
Alguns não, né? Guga, por exemplo, Cuca foi sempre Cuca.
O Betão que veio pro Fortaleza agora é Betão.
É Betão só, né? Bom, mas e Ricardinho tá lá. E também o João Paulo, que não é o João Paulo Silva, que é o presidente do clube. E aí, rapaz, nos bastidores, na internet, nesse mundo de rede social, surgiram alguns nomes. Entre eles, nomes muito badalados para para a função. Rodrigo Caetano foi citado.
É, pergunta aqui, inclusive,
eu já vi muita gente perguntando aí, né?
Gente no chat aqui.
Mas além do Rodrigo, surgiram outros nomes também, né?
Surgiram. É, assim, vamos lá, né? Há uma informação sobre o Rodrigo Caetano. Assim, há uma sondagem sobre o Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano...
Que a gente já vem...
Talvez não esteja no maior momento da carreira dele, mas já há algum tempo... É, só trabalha em time grande,
tá no Atlético,
só faz...
Ele tá no Atlético, que teve é líder do retorno.
Teve uma época que ele era disputado a tapa por Fluminense e lembra do Vasco? Acho que era Vasco
Fluminense,
e
Fluminense. Vasco, ele foi pro Inter, foi pro Atlético Mineiro. É, enfim, só time realmente com muito investimento. Eu tenho muito cuidado, assim, e também aprendi muito com o Danilo em relação a isso. É, a gente tem sempre muito cuidado para falar sobre esses assuntos, porque a gente não pode, diferente de outros meios, chegar aqui e só levantar nome e ficar conversando sobre isso, né? Tem que ter muito critério quando a gente traz aqui. Às vezes a gente erra, é normal também, mas até porque é um nome de muito peso, assim. A gente falar do Rodrigo Caetano pode se transformar depois numa brincadeira, né? Pô, tão chutando demais, né? Tão, enfim... Dito isso, realmente tem surgido outros nomes.
Por isso que eu fiz esse preâmbulo de falar que tudo na esfera das redes sociais. Eu não tenho essa informação. Eu, assim como você, eu só ouvi. Então, eu estou repassando aqui porque a galera está falando.
Está perguntando.
Vocês não vão falar...
Alexandre Pássaro, que é outro também que passou pelo Palmeiras. E
só tem cara grande.
Acho que é o William Tomás, se eu não me engano, o último que foi falado. É o que a galera está perguntando.
Que era do... Pronto. O William Tomás era do Internacional,
isso,
né?
Exato.
Se eu não me engano.
É, o que a informação...
Eu vou dizer para vocês, assim, primeiro, de onde surgem tantos nomes. O torcedor é inteligente, hoje tem a internet com a facilidade muito de fazer pesquisas. Sim. Né? Sabe aquela questão de pessoas próximas? Pois é, uma pessoa próxima do presidente, com quem eu também conversei e me falou algumas coisas, conversou com várias pessoas e disse o seguinte: olha, esse novo executivo do Ceará vem do G10 da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí os caras foram buscar ali no G10 quem é que poderia estar saindo de um clube e tal. E aí aos poucos foram juntando ali nomes desses executivos. Então saiu dessa conversa de uma pessoa que tem proximidade com o presidente e que disse que ele teria dito a esta pessoa que o novo executivo do Ceará vem desse G10 da Série A do Brasileiro, explicando inclusive que porque ele está empregado, o anúncio não poderia ser feito e que está aguardando o término da competição para que pudesse anunciar o seu novo executivo de futebol.
Eu imaginei que o executivo estivesse empregado porque o Ceará não tinha...
Aí mais, uma outra informação, essa é exclusiva nossa, por que o presidente não definiu o diretor de futebol? Ele quer, como diretor de futebol, a gente já falou sobre isso aqui, o hoje diretor de esportes do clube, o Israel Portela.
Uhum.
Mas, se esse executivo realmente fechar, esse executivo tem uma afinidade muito grande, inclusive de negócios, né, de futebol, com um conselheiro do Ceará. E ele pediu para que o presidente, se ele for assumir o cargo de executivo, esse conselheiro do Ceará seja o novo diretor de futebol do clube. Por isso, o diretor de futebol não foi anunciado. Se for esse executivo, o diretor de futebol será uma pessoa ligada a ele, um conselheiro do Ceará. Se não for, aí há boas chances de ser o Israel Portela, embora o Israel esteja muito reticente em assumir esse cargo, porque o Israel já me disse que o trabalho dele nas categorias de base é muito importante, ele sempre trabalhou com isso, a pasta dele hoje de esportes, ele continua trabalhando com a base, e vejam só a base do Ceará, o que ela tem conquistado nos últimos anos, inclusive nacionalmente, como a melhor do Nordeste. Então, tem essa questão também, mas essa é uma situação. Se for esse executivo, ele tem um conselheiro do Ceará, que seria o novo diretor de futebol, porque ele coaduna ideias com esse conselheiro e aí facilitaria o trabalho dele por aqui.
Bom, Renato, é um comentarista, só dá um pitaco aqui.
Só uma
aqui.
Retificação, o Pássaro não era do Palmeiras, é o Matos, o do Pássaro era do
Alexandre
Vasco.
Matos era do Palmeiras,
do Vasco, Pássaro é o que passou pelo Vasco.
Só uma coisa, primeiro falam muito bem do Israel, muito bem, eu nunca vi ninguém falando assim que o Israel não é competente, muito pelo contrário, falam maravilhas do Israel e os resultados são realmente muito bons na base do Ceará, tá? Segundo, só tem nome grande aí. Se vier um desses aí, é de fato para mudar
muda o patamar,
o status do Ceará nesse nível. E uma outra, só uma outra explicação. O diretor de futebol, ele não é contratado, é estatutário, não é?
Isso.
Então, seria o conselheiro.
Né? Que seria o conselheiro. Não é remunerado. Ele não é remunerado. Ele não é remunerado.
Certo. Inclusive, um dos fatores também que dificulta um pouco o próprio Israel aceitar essa pasta é porque o Israel é um profissional, né? Um profissional do mercado.
Sim.
E que ele não tem, assim, ele não é um mecenas que possa conduzir em paralelo um negócio e assumir uma diretoria de futebol do Ceará, principalmente no contexto atual do clube, né? Então também é um fator que ele nunca falou sobre isso, mas a gente observando, a gente estudando sobre o assunto, é algo que a gente também percebe, que para o Israel assumir é um outro, depende de outros fatores também. O Ceará, qualquer nome que vier nesse patamar, ele dá uma sinalização. Se vier, né? Quando vier, ninguém sabe, né? Se vier alguém nesse patamar, um Rodrigo Caetano, que é o nome mais...
midiático.
Também é o nome mais forte.
Mais forte, mais midiático é o Rodrigo Caetano. Fácil.
Certamente vem com muita autonomia. O Rodrigo Caetano viria com a possibilidade de montar um elenco, porque ele tem essa entrada... Ele é conhecido por ter entrada boa no mercado, com jogadores importantes. Então, imagino que em paralelo a isso, e se o Ceará, mesmo que não venha o Rodrigo Caetano, mas que se caso siga nessa linha, e que é a lógica, seguir nessa linha de investimento, o Ceará vem forte financeiramente para a temporada de 2024. É uma clara sinalização. Se é certo, se vai usar o dinheiro, de onde vai ser todo o dinheiro, aí são outras perguntas que a gente pode fazer ao longo desse processo. Mas é uma sinalização de que há um pensamento fora dos padrões. Né? Não é alguém, vamos dizer assim, não é alguém da Série B, como foi o caso do Juliano Camargo. Qual era o motivo da contratação do Juliano? Acesso com o Sampaio, bom trabalho com o Sampaio, acesso com o Criciúma, né? Sempre formando elencos competitivos ali, mesmo com um investimento não tão grande. O Rodrigo Caetano, o Pássaro do Vasco, o Tomás, que foi do Inter, todos eles têm um outro patamar, uma outra entrada no mercado. Então, realmente, é algo para ficar monitorando e saber realmente se de fato se concretize. Como eu falei, é uma sinalização que o Ceará está pensando de uma maneira até maior do que se imaginava.
Sabe uma outra coisa também que eu apurei? E aí, claro...
Uma outra coisa, José, peraí, guarde a sua ideia que deve ser bem interessante. Eu não posso deixar de dar essa informação agora porque tem a ver com o que o Renato falou. Se esse executivo não vier, não significa que o Ceará, não deu certo, esse cara que era da Série A vai contratar um outro do mesmo nível. Não, ele foi uma oportunidade porque havia uma amizade com o conselheiro do clube e houve uma oportunidade de uma conversa e aí foi feita a proposta. Mas se não der certo, será volta ao patamar normal.
É isso.
E não terá como trazer. Não é que ele não queira, né?
Uhum.
Se ele pudesse, ele traria, né? Ele ficaria ali. Não, se não for do Flamengo, vai ser o do Palmeiras.
Exatamente.
Se não for do Palmeiras, vai ser do Atlético. Não é o caso. Houve abertura para esse cara, que é muito bom, segundo as informações. Infelizmente, eu não sei quem é, porque senão diria aqui para vocês, mas eu não vou ficar chutando, porque aí vai sair do que eu sou e eu procuro dizer a verdade. Até estava conversando com o Renato pelo WhatsApp, a gente tentando descobrir esse nome, e eu realmente não sei. A informação que eu tenho é, um conselheiro tem abertura com esse importante executivo do mercado, a proposta foi feita, ele balançou e disse, olha, só posso dar resposta ao final da temporada, porque até o final do ano eu tenho um compromisso com o clube onde estou. E aí ficou essa questão em aberto. Se for ele, ótimo, vai ser um cara que vem da Série A, mas ele foi uma oportunidade. Se não for ele, o Ceará não tem cacife hoje, estando na Série B, para tirar um outro cara fortíssimo de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se não for ele, volta ao patamar comum, infelizmente.
É exatamente isso que eu, iria falar.
Infelizmente, a gente não sabe, às vezes é melhor.
É uma boa informação do Danilo, porque coloca as coisas no lugar. O Ceará tem uma oportunidade por causa de um contexto que pode facilitar...
Um contexto único ali.
E eu tenho a informação que casa muito com a informação do Danilo, eu nem conversei com o Danilo. Porque a informação que eu tenho é o seguinte, se não der certo esse nome, o Ceará teria Lucas Brusque
como
um alvo certo.
Que é o que está no Guarani.
Ele é uma das preferências do presidente, né? Exatamente. Sempre foi. Agora apareceu essa grande oportunidade, aí o presidente focou nela.
Então é isso. O Lucas, se não... É chato a gente colocar no condicional, porque o cara, putz, se o outro não for, entendeu?
A gente sabe que informação...
O nome do Lucas, não despreze o nome do Lucas
Drubisky,
que está no Guarani.
É por isso que, assim, a gente tem sempre que ter, até, é como eu tô falando, a gente aqui tem que ter muito tato, às vezes, eu sei que a galera não gosta, o pessoal gosta de coisa mais emocionada e tudo mais, e às vezes é chato mesmo ter que ouvir alguém que é sempre muito precavido e tal, mas é aquela coisa, porque a informação, ela mexe também com as expectativas. De repente, o Lucas Drubis, que é um baita nome pro contexto que o Ceará tá, só que você tá mirando um cara, o Rodrigo rótulo, Caetano, que tá no Atlético Mineiro, e aí o cara não dá certo e vem o Lucas Drubis, aí fica parecendo que foi um tiro no pé.
Aí o cara pensa assim, Renato, você não pegou ele, por que não pega o do Palmeiras?
Exato, então.
Por que não pega o do Grêmio?
Então,
né?
Por isso...
Porque não vai no do Bragantino, não é o caso, como o Renato falou, foi muito correto. É aquela situação ali específica que houve uma chance de fazer uma proposta e aí o Ceará tentou aproveitar essa chance, mas pelo que eu sei, nada fechado.
Vamos esperar.
Esperar
porque não, eu disse, a galera fica falando, pô, tem que contratar logo e tal. Eu também concordo que tem que contratar logo, mas não adianta só contratar por contratar.
Se tem uma oportunidade como essa, né, José?
Exatamente.
Eu também esperaria.
Claro, claro.
Vamos lá, vamos em datas. O Ceará tem até o sábado que vem, que é quando encerra a Série B, ou barra I, como tanto faz, o final da Série A.
Que é no dia...
Eu acho que é na primeira semana de dezembro.
Dia 6.
Primeiro final de semana de dezembro.
Não, é
quarta-feira.
Quarta-feira, dia 6 de dezembro.
Então, até o dia 6 de dezembro. Essa resposta pode ser dada só daqui a 20 dias. Ou um pouco mais, né? Porque termina a Série A, ainda vai ter talvez um período de negociação, mas pelo menos a partir desse período.
A gente faz mais uma pausa nesse dia 16 de novembro de 23, hoje é aniversariante.
Ele já tá agradecendo no chat aqui.
Também?
Foi, disse boa. Anderson, valeu, bando de mangotes.
Anderson Azevedo está aniversariando hoje. Então, um programa dedicado a ele e todos os esforços financeiros também. A gente volta já.
Você
tem anunciante programa. Pelo amor de Deus, hein, Luísa? Estão colocando a expectativa lá no alto e aí vai anunciar um pereba que tem os jogadores. Cara, às vezes nome não quer dizer muita coisa, né? Às vezes...
Eu vou só repetir o que eu falei aqui. Até para... Acho que foi o Daniel Benevides que mandou, não foi, José?
Deixa eu ver se foi.
É bom que se diga o que eu falei aqui, ó. Se o Ceará tá pensando em trazer um diretor, uma oportunidade dessa, de um executivo, na verdade, neste patamar, é um sinal, apenas um sinal, de que o Ceará tá pensando de uma forma muito, muito mais alta, assim, querendo a ambição um pouco maior. Bom, vamos supor que não dê certo, porque é uma grande possibilidade. Você concorda comigo?
Claro.
Se for Rodrigo Caetano, você imagina a quantidade de clubes na Série A que tem interesse na contratação do Rodrigo Caetano. Porque o mercado é assim. Ah, o Ceará está com possibilidade de levar o Rodrigo Caetano?
Vou fazer uma proposta também.
É lógico, isso é óbvio. Então, assim, é fato. Caso não aconteça, o que é, há uma boa chance, o Ceará vai atrás de um outro nome, mas se a mentalidade for desse forte investimento, ainda que venha o Lucas, por exemplo, do Guarani... que é o nome que você falou.
Drubisky.
Lucas Drubisky, que é filho do Ricardo Drubisky, treinador de futebol, o Ceará manterá, né? Tudo bem, não tem o mesmo peso do Rodrigo Caetano, mas manterá a mentalidade de investimento, de uma boa formação de elenco. Pelo menos é a sinalização. Esse ano a gente tem que lembrar que o Ceará também tinha um indicativo de que, pô, tinha um time ok para a Série B, que era favorito ao acesso. Acabou não acontecendo. Às vezes acontece o que aconteceu com o Vitória. Você monta um time sem tanta expectativa, o time da liga e vai e bate campeão.
É, o que a gente precisa ter em mente, o que eu acho assim, tudo, é que às vezes a gente leva muito, sabe, a sério o status, o rótulo. Às vezes não é só isso, sabe? Claro que trazer o Rodrigo Caetano, que é o cara mais midiático, mais conhecido e o nome mais forte entre
ele,
os três.
Ele e o Alexandre Matos são os dois mais, da carreira
exatamente.
De executivo, são os dois mais conhecidos.
Mais conhecidos. É, trazer um cara como esse, é óbvio que você passa um recado. É, também é simbólico a contratação dele. É simbólica a contratação, como você falou. Putz, o cara lá do Rio Grande do Sul, os caras estão levando o Rodrigo Caetano para o Ceará vai
vir forte.
Vai vir forte. A primeira interpretação que você faz é isso. Mas não quer dizer que um cara que não tenha o nome do Rodrigo Caetano não faça um grande trabalho aqui. As coisas não são tão, sabe...
Se fosse assim,
é sempre rótulo, trazer, né? Isso me incomoda um pouco, isso me incomoda um pouco. Se fosse tão simples assim, né? É, o Atlético Mineiro estaria na liderança do Campeonato Brasileiro, né?
Fortaleza não teria trazido o Vojvoda.
Exatamente.
Informação.
Informou Gerardo Bastos, onde pneu é um pneu.
E roda redonda. É o seguinte, o Cruzeiro e o Coritiba acabaram de ser apenados pelo STJD. E eles vão jogar as próximas partidas até o dia do julgamento em 30 dias, com portões fechados e sem carga de visitante nos estádios. Então, sábado, somente a torcida do Fortaleza no estádio.
Aqui, né? Óbvio, né?
Não vai ter.
Sim, entendi. Aí também foi uma palhaçada aquilo ali, né? O que os caras fizeram. Boa tarde, ilustres! Aliás, tá aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adriano do Passaré, grande Adri. Adriano, um abraço para você, Adriano. Vou ler as mensagens aqui agora, tá? Quem quiser mandar, a hora é essa. O nome é importante, mas eu quero ver também o tempo que esse novo executivo terá para montar um elenco.
Não vai ser muito.
Já se sabe o quanto o Ceará terá de gastar na formação de elenco? Não adianta trazer um grande nome com um baixo orçamento. Mais uma aqui, ó. É, fala, José, amigo. Boa tarde a todos, ouvintes do programa de rádio. Muito obrigado. Genilson, motorista da Amazon Prime, manda um alô pro meu pai, João Batista, que é torcedor do Lion e que lhe acompanha na TV e no rádio. Um abraço também, tá? Aí ele deixa bem claro que é alvinegro desde que foi gerado.
Certo.
O pai é tricolor e o Genilson é alvinegro desde que foi gerado.
Usou o slogan de outro narrador, de outra emissora.
Grande
Jota Romo.
Jotinha. Um abraço, pronto, vamos lá, para mais um aqui, ó. Qual é o Pix?
Da arquibancada, né, José?
Qual foi o Jota? O Jota é maluco,
fenômeno.
Viu? Quanto foi o Pix do Caio pro Anderson? Você sabe, Anderson, quanto é que foi o Pix?
Do Caio.
Caio Costa.
Pix do Caio?
Sim, então vamos passar. Parabéns, Anderson, tem uma corrida de graça no Uber, o Toshiba. Eita, Anderson. Parabéns ao Anderson, sou o Ceará, mas o trabalho dele é excepcional, já fiz um Pix de R$1. É brincadeira, né? Aí tá de brincadeira.
Mas isso, você tá julgando.
Mas todo valor é válido. O que eu consegui, eu vou juntar para ajudar a pagar a festa do ABC da Elô no final do ano.
Aí,
porque tá pesado, amigo.
É mesmo.
A festa de ABC é um negócio que
só ela repetir.
Você tem duas, você sabe.
Só ela repetir de ano, pronto.
Dani. Aí, agora aí.
tô brincando. Lucas, Dani, sabe algo sobre a auditoria no Ceará? Auditoria no Ceará, sabe, Danilão?
Não, eu soube que alguns conselheiros entraram com um pedido para que o Conselho Deliberativo pedisse do ex-presidente Robinson de Castro a receita de gastos, né? O que foi gasto no período em que esse ano ele ainda foi presidente. Porque lembrem-se que terminou o ano passado, ele mandou as contas para serem avaliadas pelo setor fiscal do clube, mas passou alguns dias até que ele entregou sua carta renúncia, né? Renunciou ao cargo. Então, alguns conselheiros pediram que ele prestasse contas, é isso, né? Prestação de contas. Entendi. Deste período, para que a comissão fiscal, que é a parte do clube que toma de conta disso, pudesse fazer essa avaliação. E eu soube que isso foi pedido realmente, e ele tinha um prazo, me parece que 90 dias. Deve ter entregue.
Bom,
pois não.
Algumas pessoas estão aqui mandando mensagem, porque eu confesso que não tinha essa informação. E aí o Lucas perguntou e outras pessoas foram complementando. Ele diz o seguinte: o prazo era de 14 dias e já venceu esse prazo e não foi entregue a prestação de contas.
Uma lista de várias perguntas, assim, de várias. Como é que a gente pode dizer?
O David Franklin me manda essa mesma mensagem também aqui.
São vários temas que a nota, que o pedido é feito pelo Conselho Deliberativo para que é tipo uma fiscalização de tudo aquilo que foi feito ao ser entregue ao clube, né? Uma auditoria, exatamente, a palavra é essa, me fugiu agora da mente, mas é exatamente isso.
Gostaria de saber quantos jogos o Vojvoda já fez pelo Leão e quantos jogos faltam para ele ser o primeiro técnico com mais jogos no Fortaleza. Confesso que ele é o segundo hoje ou o terceiro, Anderson?
Ixi, agora você me pegou. Eu sei que ele tem mais de 300 jogos. Isso aí é fato. Deixa eu pesquisar aqui direitinho que eu
digo já. A gente fez, inclusive, uma recentemente. Publicação recentemente. Ele passou o Rogério Ceni já há algum tempo, né?
Eu acho que se ele passou, ele é o segundo.
Eu acho que ele é o segundo, mas distante ainda do primeiro. Que eu acho que é Mozart. Né? Se eu não estiver enganado, é isso. A gente daqui a pouco vai trazer essa informação. O que vocês acham de não ter jogos do Fortaleza sem torcedores visitantes? É uma decisão do tribunal. Não tem muito o que discutir, não. 5h51. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista do presidente Marcelo Paes, falando sobre usar a base no campeonato estadual.
Detalhe, pois é, não. O segundo.
Segundo, né?
Isso. O Moésio Gomes é o maior com 229.
Moésio. 200... Não, 200 não. Quanto é que é?
Não, Moésio Gomes tem 229. Ele já passou o Ceni, que tinha 153.
Então ele não tem 300 jogos, o Vojvoda, né?
Não.
O Vojvoda tem quanto?
O número exato eu ainda não tenho, mas ele passou o Ceni.
Tá bom. Falta Caio aqui. O Caio GPT.
É verdade.
O cara mandou aqui pra mim. O Caio tá de férias, tá? O Caio tá em férias. Volta quando, Caio? Quarta-feira, né?
Não sei.
Tomara que nunca, mas tudo bem.
Sei que...
Gastando a doidada, vivendo a vida loucamente, né?
Tá certo ele.
Moésio Gomes. Moésio Gomes é o primeiro. E segundo, hoje é Vojvoda. E terceiro, Rogério Ceni.
Isso.
E a sequência é essa. Bom, vamos ouvir aqui um trecho da entrevista do presidente Marcelo Paes, que falou sobre usar a base no campeonato estadual. O Paes falou também sobre isso na longa entrevista coletiva que ele concedeu hoje.
A menor possibilidade da gente iniciar com o time da base, o Cearense e a Copa do Nordeste, zero. A gente dá muita importância a essas competições e o campeonato cearense do ano que vem vale para a gente a busca por um hexacampeonato. São só 5 jogos na primeira fase, então não tem a menor chance. Se a gente puder trazer mais alguns jogadores da base para estarem no elenco profissional, isso será sempre muito bem-vindo, porque isso é um objetivo do clube, independente de qualquer coisa. A base existe muito para isso, para servir o elenco profissional com alguns jogadores, e isso precisa ser evoluído dentro do Fortaleza. Mas a gente não vai botar o time da base para jogar, até porque vão estar jogando e a Copa São Paulo, espero que esteja avançando bem na Copa São Paulo.
A CP Alumínio te ajuda a transformar sua casa dos sonhos em realidade. Com a equipe dedicada, eles estão sempre prontos para te ajudar na escolha das esquadrias de alumínio. CP Alumínio tem tudo o que você precisa para fazer portas, portões, janelas, painéis zipados, caramanchão, fachadas, guarda-corpo. Para você que é construtor ou serralheiro, o setor técnico da CPA cuida de todo o processo, todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornece orientações para as melhores soluções para o seu projeto. 13 anos de mercado, 13 anos de experiência. A CP Alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo mais agilidade e qualidade. Mais informações? 3276-4203. Ou conheça um pouco mais da CP Alumínio lá no Instagram, @acpaalumínio. A gente faz mais uma pausa, daqui a pouco tem mais futebolês. Quer falar alguma coisa, Anderson?
Vojvoda tem 193 jogos. 193.
O Mozart tem quanto?
Desculpa, 229.
Moésio, 229, o Vojvoda tem 193. Ah, o Vojvoda deve passar, o Moésio deve se tornar o maior técnico com mais jogos à frente do Fortaleza.
O Rogério tem 153.
É, já passou um tempinho já o Vojvoda. Andar na carruagem, né? O que se joga hoje em dia, exato, 70 né? jogos numa temporada, ele vai passar ano que vem.
Tá, né? 229 a 193? 6?
É.
Mas o primeiro trimestre de 2023, é, de 4, ele passa.
De 40 jogos, pronto, ele
vai
passa.
Vai ser o treinador não só o maior da história, como o de mais partidas.
Ele, né? É o maior da história, né?
Sem dúvida.
Eu também acho.
É, os títulos mais expressivos do clube são do Vojvoda, né?
É. Títulos e conquistas, campanhas, tudo, né? É. Vojvoda é um nome muito marcante no Fortaleza.
E assim, isso não diminui em nada a grandeza da história do Moésio, assim. Claro. Não é,
claro.
Aqui não é uma cegueira histórica, né? Porque às vezes a gente fala, nós desta geração, a gente fala às vezes com uma soberba em relação ao passado, né? Inclusive, José, aproveitar para elogiar o querido Mauro Bastos, que fez uma...
Gente boníssima.
Que fez um levantamento, ele fez uma seleção dos melhores jogadores que ele já viu do Ceará.
Sim.
E é um levantamento com critérios, objetivos e tudo mais. Então a juventude, a nova geração, no qual eu também me incluo, já estou quase saindo dessa geração, né? Já tem uma mais nova do que a minha. Mas também vale muito a pena observar a lista, porque tem muito conhecimento. Então só mandar um abraço para o Mauro e também... Dá essa dica de conteúdo aí pra galera, Mauro, principalmente pra quem torce Ceará.
Mauro é fantástico, cara. Mauro é muito bom. O levantamento que ele faz é muito importante pra gente. Muito
eu
importante.
Já disse pra você trazer ele pra cá.
Né? Minha vontade é essa.
Mas aí tem que sair alguém, né?
É, sair ou você ou o Caio, né? É. Mas aí, como o Caio tá fora, Mauro, já ele abraço, nem volta, não, né?
Futebolês, oferecimento.
Foi 70 minutos de intervalo hoje. Um cheiro pra você, Renato.
Outro para você.
Tá maluco. Anderson Azevedo.
Rapaz, deixa eu agradecer aqui rapidinho. A Ana Júlia Teixeira, ela saiu da casa dela.
Não, Ana Júlia é uma absurda. Ana Júlia é um...
E trouxe um bolo pra mim.
É, bem docinho.
Bolo aqui personalizado.
Tá sendo mostrado, viu, no ar.
Marmotas todas no programa.
O bolo tem o nome do Anderson em cima.
Pra nós. Tem as nossas fotos, ó.
É. Pra nós, né? Tem que ir na casa dele.
Não, é fantástico. Ana Júlia é sensacional.
Renato não pode ver o bolo, né?
Saindo daqui,
já disse Vila União.
Ainda bem que eu não vou estar em casa.
Bem, sobre a questão da auditoria, eu conversei com o presidente do conselho agora, Barreto Filho, ele me disse o seguinte: não tem auditoria, nem pedido de auditoria. 28 conselheiros pediram alguns documentos ao Conselho Deliberativo para que fosse requerido à direção executiva. Esses documentos foram requeridos, o prazo era de 20 dias, o prazo ainda não terminou. Então, e assim que esses documentos forem entregues, serão analisados pelo Conselho Fiscal do clube.
Legal. Valeu, Danilo.
Valeu. Ótima noite para todos.
Curta seu dia, Anderson.
Valeu. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Vocês todos moram dentro dele. Bicho é defeituoso, mas cabe todo mundo.
Tá bom. Tchau, Renato.
Tchau, um grande abraço para
vocês. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Até amanhã.